Amanhã, domingo 4 de novembro, é dia do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2018. Mais de 5 milhões de inscritos prestarão o exame. O Enem ocorrerá em dois domingos. Além de amanhã, os participantes terão o dia 11 de novembro. Neste primeiro momento, são 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, 45 questões de ciências humanas e também a redação. Já no segundo dia, 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática. O Grande Jornal da Cultura, no intuito de passar dicas para você, conversa com professores. Hoje, a entrevista é com a professora de língua portuguesa, graduada em letras e especialista em língua portuguesa, Liduína Souza.
Prazer é meu, totalmente. Agora é momento realmente da gente se concentrar. Amanhã, dia 4 de novembro, será o grande dia, principalmente da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, já que é a minha área. E assim, o que a gente pode dizer para o candidato, para o aluno, para o participante hoje, é que o tempo do empenho passou. Agora o desejo é de um bom desempenho.
No bate-papo, a Varzelegrense começou trazendo dicas para com as questões que serão resolvidas.
Pedi muita calma, apesar de que será um dia de exaustão mental, não resta dúvida. Uma prova muito longa de 45 questões na área de linguagens e códigos, mais 45 questões na outra área. Mas pedi muita calma, concentração e desejar um bom desempenho. Em se tratando da linguagens, códigos e suas tecnologias, a gente sabe que essa prova, ela perpassa por um bloco de questões que se concentra principalmente na interpretação de texto. Essa prova, ela é tida pela pesquisa já feita por grandes sistemas, que 70% das 45 questões, elas abordam interpretação de textos e questões não verbais, com ilustrações e tudo mais. Os outros 30% é que abordam as outras questões de literatura e uma porcentagem mínima de gramática, muito pouco, a abordagem da gramática. Então, já que se concentra a maior parte na interpretação textual, é bom que o aluno tenha muita atenção nos enunciados. Essa prova, ela cobra dos alunos, dos participantes, 9 competências. Só que essas 9 competências, elas se dividem em apenas 6 pontos cruciais, que são eles: enunciado das questões, né? Muita concentração no enunciado das questões. Quando tem o texto, o aluno atentar muito para o enunciado. Uma vez o aluno entendendo o enunciado, aí ele vai com certeza ganhar a questão. Um outro ponto crucial é a teoria que está por trás das questões. Que teoria é essa? A teoria, primeiro a gente tem que ver essa teoria, se é de figuras de linguagem, se é de funções de linguagem, se trata da coesão textual. Então é um ponto crucial, a teoria que está por trás da questão. Um outro ponto crucial são as questões absurdas. Absurdas em que sentido? Elas são plausíveis, muito parecidas. Então, acaba sendo uma armadilha, muitas vezes, para o candidato. Então, ter muita atenção nessas questões absurdas. Um outro ponto são as ideias centrais, questões com ideias centrais, que trabalha o ponto do tema, o ponto da finalidade, o objetivo do texto. Um outro são as questões não verbais, que é preciso muita concentração do aluno nas ilustrações, nas charges, nos gêneros textuais. E o ponto final é exatamente as questões que tratam das escolas literárias.
Agora, a redação.
A redação em si, ela precisa muita atenção também nos textos motivadores. Muitas vezes o aluno, por motivo de pressa, ou então achando que deixou pouco tempo para fazer a redação, muitas vezes nem olha com atenção os textos motivadores. E isso faz a diferença. Até porque existem 5 competências para que o avaliador, são dois avaliadores da redação do Enem. Então, esses avaliadores, eles vão observar essas 5 competências. E o aluno, muitas vezes, eles acham que pelo fato de a redação valer 1.000 pontos, está dividido, não proporcional, mas igualitário, e não é. Está dividido proporcionalmente. Há competências que valem mais pontos e há competências que valem menos pontos. E a competência que vale mais ponto e que o aluno muitas vezes passa desapercebido é exatamente a competência da sugestão para a intervenção da proposta. O aluno escreve e quando chega no final que ele deve colocar, abordar uma sugestão de proposta, uma intervenção para aquele problema abordado, ele muitas vezes deixa de fazer. Aí cai bastante, porque é um dos pontos, é o ponto máximo. Diria assim, é o ponto máximo, que é exatamente a proposta de intervenção, vale 200 pontos. E outras competências valem menos. E o aluno, ele se detém mais naquelas competências que valem menos e deixa passar desapercebida aquela competência que vale mais, que é a proposta de intervenção.
Muitos preferem fazer a redação depois de analisar as 90 questões, mas presta atenção na dica da professora.
O correto e a recomendação dos especialistas é que faça primeiro. Porque está com... chega com a cabecinha mais, né, digamos, numa linguagem bem popular, a cabeça mais fresca, né? Isso. E após perpassar por todas aquelas questões exaustivas, mentalmente exaustivas, para fazer a redação, aí você já está com a mente muito cansada.
Quanto ao tema da redação este ano, você tem algum palpite? A professora Liduína não apresentou, porém deixou uma importante observação.
É muito difícil porque esse ano foi um ano muito recheado de temas polêmicos, temas sociais. Então é muito difícil. E uma pegadinha também é que às vezes o aluno, o participante, ele acha que não, esse ano o tema tal foi muito trabalhado. Aí se detém a curiosidade sobre aquele tema e eles, os espertos, os elaboradores, nem cobra aquele tema. Então, realmente, é uma faca de dois gumes, né? Isso é uma faca de dois gumes, porque acha que vai ser aquilo e, no entanto, eles, os especialistas e os elaboradores, eles não vão se concentrar naquela temática. Por outro lado, não resta dúvida de que, desde janeiro, né, que vem sendo abordados muitos temas e... quando chega agosto, principalmente agosto, de agosto para cá, os temas que foram abordados não tem perigo porque a prova já tem sido elaborada. Então não tem essa possibilidade. Mas não resta dúvida de que todo tema da atualidade, a pertinência, né, fica aí. Uma outra coisa assim, que a gente deve ter cuidado é que na prova de linguagens e códigos, a incidência maior é de textos jornalísticos e publicitários. Né? E existem também dois tipos que o candidato deve observar, é que no enunciado, existem enunciados em que o candidato vai ter que observar opção por opção para descobrir o gabarito. E um outro tipo é que não precisa necessariamente o candidato observar opção por opção para descobrir o gabarito. Um exemplo é de quando o enunciado pede a temática. Então você pode muito bem, só ao ler o texto, já descobrir a temática mentalmente. E aí vai para a opção só para conferir. Então, existem esses dois tipos que é preciso prestar muita atenção.
A mestranda desejou boa sorte para todos os candidatos.
Eu é que agradeço, Ivan, a colaboração e desejar como já disse no início, agora não mais empenho, porque já a essas alturas do campeonato, né, amanhã já será o grande dia, agora desejar um bom desempenho, não mais empenho, mas um bom desempenho para todos os candidatos.
Portanto, dicas importantes da mestranda Liduína Souza, concedidas ao Grande Jornal da Cultura para os candidatos do Enem 2018. Próximo sábado estaremos com mais dicas para esta importante prova, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, criada em 1998. As provas são aplicadas em escolas estaduais e municipais. A abertura dos portões às 12 horas e fechamento dos portões às 13 horas. Início das provas às 13h30. Término das provas às 19 horas. Bom exame para você!